Direito e Economia, com Ana Frazão.
Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e hoje tenho a grande alegria de receber no podcast a Cecília Machado, que é professora de Economia da FGV Rio de Janeiro e economista-chefe do Bocom BBN. Cecília, que prazer tê-la aqui hoje. Muito obrigada por ter aceito o convite.
Ana, é um prazer falar com vocês, e fico feliz da gente estar gravando esse episódio.
Que bom, Cecília. E eu gostaria de começar a nossa conversa te perguntando sobre o seu começo. Como e por que você decidiu ser economista? Como é que você foi trilhando sua carreira, escolhendo suas áreas de pesquisa, suas áreas de atuação profissional?
Ana, então vou falar bem lá do início. Eu comecei minha trajetória, eu não sabia muito bem se eu ia fazer direito ou se eu ia fazer economia. Eu,
Olha
inclusive,
só, que
preciso
aí.
confessar que fiz um ano de direito enquanto fazia economia. Acho que foi muito importante. A gente acaba escolhendo a profissão numa idade muito cedo, né? Em que a gente ainda tem muita incerteza sobre o que vai fazer para o resto da vida, né? É uma decisão muito importante que a gente toma numa idade muito jovem. Então, eu tinha dúvidas, né, se eu ia seguir a carreira de direito ou a carreira de economia, mas eu acho que já nos meus primeiros anos cursando o direito e a economia, eu tive muita certeza de que a economia era o caminho que eu ia trilhar. E eu sentia muito um ímpeto de, enfim, estudar economia para fazer política. Eu achava que o mundo da economia ele era muito mais maleável, muito mais aberto à discussão, enquanto que o direito, pelo menos na minha visão, uma visão muito inicial, né, de início de
Claro.
carreira, uma coisa muito muito rígida e muito dada, né? Dado um conjunto de normativos, né? Você como jurista ou como advogado, você vai fazer o seu melhor para interpretar aquela lei ou ver outros pontos, mas dentro de um conjunto de possibilidades, né, que já são dadas pela legislação, pelas leis, pela Constituição. E eu achei que a economia tinha um pouco mais de um cheque em branco, no sentido de pensar de uma forma mais ampla e uma contribuição ampla para o debate, né? Como é que a gente pensa diferente, como é que a gente constrói diferente, como é que se impacta a política pública. Então, essa questão desse interesse, né? E os temas começaram a aparecer também de uma forma bastante interessante. Eu fiz minha graduação na UFRJ, em Economia, e meu mestrado na PUC-Rio, e meu doutorado eu fiz em Colômbia, e ao longo dessa trajetória eu também fui mudando ao longo do caminho, né? Na UFRJ eu estudava muito mais finanças públicas, depois eu fui fazer na PUC um pouco mais de finanças corporativas, e quando eu cheguei no doutorado eu já estava bem madura de ter uma área mais consolidada, que é essa área de análise de dados, de micro aplicada ao mercado de trabalho, né? Então acho que essa foi, eu fui aprendendo ao longo do caminho, né? Eu testei algumas coisas e fui aprendendo que eu gostava muito de economia e das áreas que eu fui trabalhando ao longo do tempo, né?
Interessante. E ao te ouvir falar sobre o primeiro ano do curso de direito, eu me lembrei que eu quase também abandonei o direito nesse primeiro ano. Ou seja, talvez precisemos repensar, né, na forma como a gente apresenta esses cursos para os nossos alunos, porque eles ainda são muito novos, e isso pode realmente ser determinante nas suas escolhas, né? E eu concordo com você que definitivamente o primeiro ano do curso, ele não é convidativo, ele não é minimamente sedutor, até para quem gosta, que era o meu caso, né? Mas, enfim, esse é um ponto interessante. Cecília, vamos falar então um pouquinho de economia, trabalho, gênero, porque são temas que eu sei que são da sua área de pesquisa, da sua área de atuação. Por que que a gente precisa, antes de tudo, falar de gênero nas questões econômicas?
Esse é um ótimo ponto. Eu só aprendi que a gente podia falar de gênero nas questões econômicas quando eu fui para o meu doutorado. Acho que a gente fica um pouco muito influenciado pelo nosso contexto, pelo nosso entorno. E foi bem no doutorado, nos meus primeiros anos de doutorado, que eu comecei a ter exposição a pesquisas em economia que falavam de gênero, que eu aprendi que falar de gênero dentro desse arcabouço de economia era um tema válido, né? E que tem perguntas muito interessantes que a gente precisa responder relacionadas à diversidade, a como é que a alocação de talentos importa para a produtividade da economia, como é que a política pública pode corrigir alguma eventual distorção que existe no mercado de trabalho, até onde a política pública pode ir, né? Que parte dos incentivos são importantes para as escolhas que as mulheres fazem ao longo da vida. Que parte que é o setor privado, que parte que é a cultura, né? Então, acho que eu vi que tem uma gama muito grande de estudos em economia falando de gênero, que falar de gênero é ultimamente uma questão econômica, porque lida com alocação de capital humano, lida com crescimento, com produtividade da economia, com ganhos salariais e assim por diante.
Sem dúvida. E é muito interessante que certamente você ouve muito esse discurso de, olha, a gente talvez não precise se preocupar tanto, as mulheres já chegaram lá, hoje elas já têm o mesmo grau de educação, às vezes até superior do que os homens. Se elas não chegam a determinadas posições, é porque muitas vezes elas não querem, é uma escolha pessoal de priorizar uma vida familiar e coisas do tipo. Como é que você reage a esse tipo de comentário que ainda continua sendo muito presente, né, na nossa discussão?
Eu acho que a pesquisa, ela, justamente por a gente se debruçar por esse tema, acho que a gente produziu muito conhecimento e derrubou vários mitos, né? Então, acho que o primeiro mito que a pesquisa ajudou a derrubar é que existem diferenças inatas entre homens e mulheres que são responsáveis por todas essas diferenças que a gente vê, né? E, na verdade, não, né? Hoje em dia, as mulheres superam os homens em termos de ganho, em termos de nível de escolaridade, em notas de prova, né? Mostrando que não é exatamente uma habilidade inata que está ali presente, porque isso mudou ao longo do tempo, né? Respondeu de alguma forma a alguma mudança cultural, alguma mudança de política, de incentivos, né? Então, eu acho que a pesquisa ajudou a derrubar um pouco desses mitos, e tanto de diferenças inatas, como também de escolhas, né? Tal, o primeiro ponto, né? O primeiro mito era: será que existem diferenças inatas? Segundo ponto é: por que que as mulheres fazem escolhas diferentes dos homens? E tem uma gama de motivos pelo qual as mulheres fazem escolhas diferentes do que os homens, né? A começar pelo equilíbrio em que a gente se encontra, né? Então, o contexto em que a gente está inserido, né? E a gente vê, né, tem menos mulheres participando de uma determinada profissão. O contexto social importa também para as escolhas profissionais, né? Então, à medida que a gente vai mudando um pouco esse equilíbrio, entendendo que é bom para todo mundo, é bom para a economia, é bom para o crescimento, quebrar esse equilíbrio em que a gente se encontra, ter mais diversidade, mudar essa alocação, permitir que esses talentos femininos estejam alocados em posições que pagam altos salários, a gente quebra um pouco desses mitos, né, de que de que a mulher se encontra numa situação de mercado de trabalho, isso é meio imutável. Não, a gente tem políticas e a gente tem visto progresso ao longo do tempo, né? Então, a gente viu, costumava ser o caso, né, que de fato uma parte do diferencial de gênero era por conta de escolhas que as mulheres faziam. As mulheres escolhiam profissões diferentes dos homens, e isso mudou. E tem várias explicações de por que isso mudou, né? Uma que eu gosto muito, né, é essa explicação que vem relacionada à maternidade, né? Então, existe uma escolha ótima da maternidade, né? A atividade sexual não necessariamente está relacionada à atividade reprodutiva. E por isso que os métodos, né, anticoncepcionais revolucionaram, né, as trajetórias e as escolhas das mulheres na década de 70, década de 80, né? Então, mudanças tecnológicas, mudanças culturais, tudo isso contribui, todos esses fatores eles contribuem para alterar essas trajetórias que a gente via no passado tão desiguais entre homens e mulheres.
Perfeito, Cília, mas a gente ainda pode dizer que existem alguns gargalos, né? Normalmente, quando a gente se debruça sobre esse tema, sempre surge a questão do gap salarial, ou seja, as mulheres ganhando menos para ocupar as mesmas posições, uma maior dificuldade de acesso a cargos de liderança. Eu queria muito que você falasse sobre esses gargalos e, eventualmente, até sobre outros gargalos que também aparecem nas suas pesquisas.
É perfeito. Então, esse é um ponto interessante, né? Depois de tanto progresso que a gente viu nas últimas décadas, né, de que as mulheres realmente se voltaram para profissões que eram tradicionalmente associadas a homens, né, fizeram investimentos educacionais muito parecidos com os dos homens. A gente viu o progresso, né? Então o gap salarial ele diminuiu, mas ele não acabou, né? Então a gente chega num momento em que a gente viu várias convergências, mas a gente não viu a convergência final, que é essa convergência final do salário, né? E aí eu acho que tem várias explicações que estão por trás desse ainda existente, né, gap salarial. A gente conseguiu eliminar algumas explicações, então não são diferenças inatas, não são diferenças de escolha, mas tem alguma outra coisa que está por trás, né? De um lado, né, a gente ainda está caminhando na direção de igualdade de gênero. A gente ainda não atingiu a igualdade de gênero em todas as posições. Então, se, por exemplo, a liderança, né, o chamado role model, o papel de uma liderança, ele é importante para a avaliação das mulheres que estão ao longo das suas carreiras, para servir de exemplo, né, para mudar, talvez até não escolhas educacionais, mas escolhas que as pessoas fazem dentro da própria empresa, né, ver que é possível trilhar uma trajetória dentro de empresa, dada uma formação profissional, onde que você pode chegar a um cargo executivo muito alto, né. Então, tudo isso a gente ainda está caminhando. Existe um caminho aqui que é um papel que eu diria, o que que é que a política pública pode fazer, o que que é que as empresas podem fazer. Eu acho que ainda tem um papel de política pública, e a gente pode falar aqui, né, como é que a política pública pode ajudar, por exemplo, com a questão da maternidade, mas também tem um papel da iniciativa privada de entender um pouco mais de que a diversidade é bom para as empresas também. É muito difícil você quebrar um equilíbrio, né? Você acaba nessa literatura de efeitos de rede, da sua rede de contato. Se você interage mais com homens na faculdade, você também indica mais homens na faculdade. Então, é um equilíbrio que a gente se encontra. Quebrar esse equilíbrio depende de um movimento amplo, também das empresas na busca de uma política de diversidade, também do setor público, né, criando incentivos, né. Uma coisa que eu acho importante colocar aqui, Ana, que um dos motivos, né, eu falei do papel da representatividade, mas um segundo, e diria até que é o mais importante motivo para a divergência, é a maternidade, né. Tem alguma coisa que acontece quando a mulher tem um filho que faz com que toda essa divergência salarial e de progressão de carreira continua acontecendo. Então, as mulheres, elas investem em educação igual aos homens, escolhem as ocupações, às vezes podem até escolher um pouco das empresas diferentes, dependendo da participação, da representatividade das mulheres nas empresas, mas tem alguma coisa muito importante que acontece com a maternidade. É a partir da maternidade que a gente vê as maiores divergências de trajetória profissional e de salário entre homens e mulheres. Ele está intrinsecamente ligado à maternidade, por isso que eu falo que também tem um papel aí do poder público, não só das empresas, de elaborar políticas que tentem mudar essa ou alterar, né, essa penalidade que as mulheres sofrem quando têm um filho, né? Então, acho que você deve acompanhar, Ana, tem essa evidência, né, que a penalidade da maternidade, o salário das mulheres cai no momento em que elas têm um filho, né, e ela se recupera um pouquinho, mas ela nunca volta à trajetória que ela teria caso não tivesse filho, né. Então, a maternidade é um fator muito importante.
Mas, Cecília, sem dúvida nenhuma, a gente vai voltar a explorar um pouquinho essa questão da maternidade, mas como todo problema complexo, pelo que eu estou entendendo do que você está dizendo, ele é, na verdade, um problema que tem diversas causas, né? A maternidade pode até ser talvez a mais importante, mas talvez não seja a única, porque mesmo mulheres que não sejam mães encontram também algumas dificuldades no mercado de trabalho, ainda que talvez não na mesma proporção das mulheres que são mães, não é verdade?
É verdade, é verdade. Então, o diferencial de salário ele é explicado por muitos fatores, né? Um deles, inclusive, Ana, a gente falar de discriminação é sempre muito difícil falar de discriminação, né? Em economia, existe uma tendência em falar, tudo que a gente não consegue explicar é discriminação, porque a gente não consegue explicar por motivo nenhum, então tem que ser discriminação. O que acaba sendo uma visão que pode ser equivocada. Sempre pode existir alguma coisa que a gente não está observando, que seja, por exemplo, no tipo de função, mesmo homens e mulheres ocupando o mesmo cargo, será que eles estão desempenhando exatamente a mesma função? E volta à questão, por que que eles não estão, né, mesmo que sejam diferentes, por que que não estão desempenhando a mesma função? É muito difícil a gente falar que não tem esses outros fatores, em geral tem. Em geral também tem discriminação. A ganhadora, né, do Nobel desse ano, a Claudia Golden, ela tem um trabalho muito importante, né, justamente medindo discriminação, que é muito difícil de medir, né? Então, o diferencial de salário, como você bem colocou, acho que a maternidade é um fator muito importante, mas o contexto social, né, que determina a progressão de carreira das mulheres, mesmo aquelas que não têm filho, né, ou algum tipo de discriminação que é muito difícil de medir, mas que também existe, né? Tudo isso explica essa ainda diferença residual, na trajetória no mercado de trabalho entre homens e mulheres.
Sem dúvida, Cecília. E como a gente precisa entender um pouco melhor a discriminação, especialmente em um país como o nosso, né? E eu particularmente fico muito preocupada quando eu vejo como uma das consequências da automação, recrutamentos, às vezes de pessoal cada vez mais delegados para sistemas algorítmicos e vários desses sistemas reproduzindo esses vieses, inclusive contra gênero, né? E às vezes de grandes empresas. Então a gente não está falando propriamente de pequenos agentes, mas de agentes que em princípio têm acesso às melhores tecnologias e que muitas vezes estão utilizando essas tecnologias para manter todas essas dificuldades, né? Agora, certamente que a maternidade é um ponto extremamente delicado. Você teria, então, alguma sugestão para resolver isso? Porque eu já ouvi muito a discussão: olha, os homens teriam que ter uma licença igual a das mulheres, porque com isso se neutralizaria aquela desvantagem competitiva. Como é que você vê essa questão, Cecília? Isso funciona, não funciona? Como é que a gente pode realmente trabalhar por meio de políticas públicas para resolver essa penalidade da maternidade?
Então, com relação à maternidade, né, existem algumas coisas que a política pública pode fazer e outras que ela não vai conseguir fazer tão bem, né? Mas o que eu diria é que o que a política pública ela consegue fazer, e é muito importante, é talvez mudar um pouco a percepção de papéis que homens e mulheres têm com relação ao cuidado de filhos pequenos ou cuidado de forma geral, com algum membro da família, né? E por que que eu falo que tem esse papel? Porque se a gente pegar a evidência no mundo todo, né, de como é que são essas políticas de licença, e aqui a gente pode falar, né, especificamente da licença parental, já que a gente está falando dessa diferença entre homens e mulheres, né? A experiência ela é muito variada, né? Ela é variada no sentido de que tem países que têm licença remunerada, tem países que não têm licença remunerada, tem países em que a licença é pequena, tem países que a licença é grande, tem países em que a mulher tira, tem países em que o homem pode tirar também. Então, a gente tem, no final das contas, um grande laboratório no mundo para dizer para a gente o que que funciona e o que que não funciona. E a gente sabe algumas coisas que funcionam e outras que não funcionam. Então, o primeiro ponto que eu diria é que a gente tem uma evidência muito robusta na literatura que um período de licença é bom, muita licença não é bom, né? Então, qual é o argumento aqui, né? As mulheres precisam de uma flexibilidade de afastamento durante o período próximo do nascimento do filho, né? Se não tiver esse afastamento, ela simplesmente vai se desligar da empresa, né? E é ruim para a empresa. Então, por isso a licença faz sentido para os dois lados, porque a mulher precisa de um tempo e a empresa não quer perder aquele investimento que ele fez naquela mulher, né? No capital produtivo dentro da empresa. Ao mesmo tempo, um afastamento muito longo deprecia todo aquele investimento que foi feito, né? Então, é o que a gente chama de depreciação de investimentos em capital humano. Então, existe um tempo ótimo, e depois de um tempo a mulher também não vai voltar porque ela já perdeu tanto, depreciou muito, né, aquele tempo que ela afastou. Então, existe um tempo, acho que a primeira coisa que a gente sabe é que existe um tempo ótimo de licença, né? No
Você
Brasil.
tem ideia de qual seria esse tempo ótimo? A licença
Difícil
brasileira
dizer.
está próxima? Como é que você vê isso?
Diria que a licença brasileira está próxima, né? Então, você vê países que têm até um ano de licença, tem países que têm 3 meses de licença. A gente está aqui num 4 para 6 meses de licença. Então, eu acho que a gente está aqui, poderia ganhar um pouquinho mais? Poderia, mas aí o que eu diria é o seguinte: é aqui que a gente quer investir a política pública, na extensão da licença maternidade, ou a gente quer falar da licença parental, do pai participando também, né? E aqui que eu acho que é onde a gente devia ter os nossos esforços de política pública, concentrar, numa discussão de uma licença, que não necessariamente é aumentar a licença materna, mas que também, associa ao homem o compartilhamento das tarefas, domésticas, né? No Brasil, a gente tem uma licença simbólica para os homens, né? De 5 dias, dependendo se tem empresa cidadão ou não, é um pouquinho mais. Em outros países do mundo, os países em que você tem mais igualdade entre os gêneros, essa licença é maior. Mas eu também diria que assim, não adianta só a gente falar assim, agora a licença é parental, né? Por quê? Porque a gente está num equilíbrio da sociedade que os homens não querem, não vão tirar licença. Não é socialmente aceito o homem chegar na empresa e falar: olha, vou tirar licença porque meu filho nasceu. A nossa sociedade ainda não entende isso como uma norma social que é possível, né? Então, nesse caminho, né, enquanto a gente está construindo uma política de licença, é preciso dar incentivos para que os homens tirem, né? Então, experiências que foram, nos Estados Unidos, por exemplo, Ana, a licença é parental. Mas os homens não tiram, não tem nenhum incentivo. Nos países escandinavos, a licença é parental, mas tem um incentivo, ou seja, qual é o incentivo? Se o homem não tirar, a licença da família como um todo é menor. Então, ele tem um incentivo de tirar a licença, né? Então, eu acho que é nisso que o desenho da política pública é muito importante. E aqui eu acho que atuar nessa parte da licença dos pais, dado que no Brasil a gente não tem essa previsão, é importante. Por que que eu acho que é importante? Não é só uma questão, né, de, ah, então vamos penalizar todo mundo igual. Não, tem uma máxima que eu acho interessante na economia. Que também a pioneira da a Cláudia Golden, né, decifrando esse trilhão, derrubando esses mitos, né, é que a gente não vai ter igualdade no mercado, não dá para a gente pensar em políticas de mercado de trabalho de forma estanque. A gente não tem igualdade no mercado de trabalho quando a gente não tem igualdade no ambiente doméstico. Um exemplo que eu dei bastante aqui foi o caso da pandemia, né? No caso da pandemia, como é que essas duas desigualdades se alimentam, né? Ah, se o homem ganha mais que a mulher, e as crianças estão em casa, quem é que vai parar de trabalhar? Né? É ótimo para a família, em termos de maximização de renda, que a mulher pare de trabalhar. Então, ela é uma desigualdade no mercado de trabalho, que alimenta uma desigualdade no ambiente doméstico, que novamente alimenta uma desigualdade no mercado de trabalho. Então, nesse sentido que a política pública ela ajuda a quebrar não só. Você falou muito, né, quando você falou da licença paternidade, como equilibrando uma penalidade no mercado de trabalho, mas eu acho que ela vai além disso. Ela também equilibra responsabilidades no ambiente doméstico, né? E isso atua numa frente diferente dessa igualdade no mercado de trabalho. Então, a política pública ela tem esse papel de mudar esse equilíbrio, né, em que as tarefas domésticas estão associadas à mulher e elas podem ser também compartilhadas com os homens, de forma mais igualitária.
É isso. Quer dizer, você coloca toda essa questão do cuidado com a mulher e inclusive, não valoriza toda essa economia do cuidado, né? Isso também é um ponto importante, né? É uma atividade realmente extremamente desvalorizada sob diversos aspectos, não te parece?
No final das contas, é até difícil, né? Porque quando você pensa numa política pública, política pública está interferindo no mercado privado, né? Que é a sua vida pessoal, a sua vida no ambiente doméstico. E isso é que é muito delicado, né? No final das contas, como economista, né, a gente quer que as pessoas façam as melhores escolhas possíveis. E o papel da política pública é ser desenhada tal que esteja todo mundo feliz com as escolhas que esteja fazendo, né? O poder público nunca quer obrigar alguém a fazer alguma coisa, né? Então tem também essa discussão, Ana, se a licença parental devia ser obrigatória para o pai, né? Porque para o Brasil, isso também foi uma coisa que eu aprendi estudando a legislação da licença maternidade, né? A licença maternidade no Brasil, Ana, e você me corrige se eu estiver errada, da forma como eu vejo, ela é um direito, mas ela também é uma obrigação,
Exato.
porque a mulher quase um direito, ela é um direito irrenunciável, né?
Isso é
E
também como
aí tem.
direito da criança, né? Ou seja, e aí muda o espectro, porque a gente também poderia trabalhar com a licença parental a partir dessa ótica, né, Cecília? Como um direito da criança de receber os cuidados por ambos os pais nesse momento tão importante da vida, né?
Mas a forma como a gente a licença está formulada é que esse cuidado é da mulher, né? É um direito irrenunciável da criança que recai sobre a mulher, né? Mas aí entra nessa. No Brasil, a gente tem quase que uma licença que é obrigatória, né? E aí eu sempre me questiono, né, se esse é o melhor desenho que a gente deveria ter nessa interseção aqui da economia com direito, porque eu tenho um artigo sobre licença maternidade. Quando eu apresento ele fora do Brasil, né, e falo, não, todo mundo tira, é meio que obrigatório, a mulher não pode dizer que não vai tirar. E aí fica todo mundo me olhando assim, mas a mulher pode não querer tirar a licença? Porque no resto do mundo é facultativo. A mulher pode querer não tirar a licença. No Brasil, a gente tem essa ótica, né, de que o judiciário tem essa chancela de fazer essa ser obrigatório. Tem vários argumentos de por que deveria ser obrigatório, né? Você poderia argumentar, por exemplo, que se a mulher tivesse que fazer a escolha, firme e obrigar ela a fazer a escolha de não tirar a licença. Então, tem todo esse argumento. Mas, ao mesmo tempo, né, em termos de escolhas, né, que as pessoas fazem, ele é uma escolha que reforça um estereótipo. A mulher não tem a opção de não tirar licença. Nesse sentido, o desenho brasileiro, ele também é muito particular nesse aspecto, né?
É verdade. E principalmente quando estamos falando de trabalhadoras com baixa instrução, que ocupam os baixos cargos, né, com remunerações também baixas, é sempre muito complicado imaginar que existe uma autonomia da vontade nesses casos, né, e que essas mulheres livremente iriam abrir mão. Talvez se a gente pudesse ainda modular um pouco, uma coisa é aquela mulher que exerce um alto cargo, em relação à qual a sua autonomia da vontade, talvez até para recusar tirar a licença, é vista numa perspectiva muito diferente daqueles trabalhadores, né, pouco qualificados e que, portanto, poderiam ser coagidos de diversas maneiras a não tirar essa licença. Então, esse é o problema de um país também com a realidade tão heterogênea, né, Cecília? E, de fato, eu concordo com você. Esse é um ponto muito delicado aqui para a implementação dessas políticas públicas, né? Mas eu também queria te perguntar uma coisa. Dentro de diversos fatores que a gente pode dizer, olha, aqui a gente já observou uma certa melhora, parece que a autodeterminação reprodutiva das mulheres, sem dúvida nenhuma, é um deles. E aqui a gente já caminha para discussões, né, sobre acesso a contraceptivos e também a discussão até mesmo sobre direito ao aborto. Em relação a contraceptivos, você já adiantou aqui que isso foi fundamental para a vida, a emancipação econômica das mulheres, teve efeitos claros no mercado de trabalho. Embora num país como o nosso, né, em que a gente tem um quarto das meninas que não tem acesso nem absorvente, não tem informação, não tem educação sexual, muitas vezes não tem dinheiro para contraceptivos, talvez essas conquistas ainda sejam tanto quanto segmentadas, né? E a questão do aborto segue aí. Então, eu gostaria muito de te ouvir sobre isso, Cecília. Eu sei que você já escreveu sobre o tema. A questão do aborto hoje é discutida no Brasil, ainda mais depois do voto da ministra Rosa Weber, admitindo a possibilidade do aborto até a 12ª semana. Se por um lado a gente tem esse voto no Brasil, a gente teve a recente decisão da Suprema Corte norte-americana revertendo aquele precedente famoso, né? E o que me surpreendeu muito foi uma carta de economistas apresentada nesse caso da Suprema Corte, mostrando todos os desdobramentos econômicos que decorreriam da vedação do aborto. Eu queria muito te ouvir sobre esses aspectos, até porque eu sei que são temas caros para você.
A questão, eu acho que falar de aborto é sempre um assunto muito sensível, né? Eu acho que tem, na minha visão como economista, pelo menos eu tomo algumas coisas como dado, né? ser a favor ou contra o aborto, né? A discussão ela acaba entrando numa questão se é pró-vida ou não pró-vida, né? E eu acho que esse é um limite muito tênue, né? Quem sou eu para dizer qual é esse limite em que o aborto vai ser o crime ou que não vai ser crime? Mas o que a gente sabe é que, independente da tipificação, né, do crime, né, com relação ao aborto, ela tem implicações econômicas, né? No Brasil, ele é até muito mais estrito do que a gente vê no resto do mundo, mas como você bem colocou, né, a gente está vendo também alguns movimentos no mundo. Eu acho que, no final das contas, é uma questão que vai responder à sociedade no seu tempo, e por isso também o que a gente achava que já era estabelecido, né, como no caso dos Estados Unidos, acabou voltando atrás, né? Eu acho que é uma medida muito fluida que responde um pouco à evolução da sociedade, mas eu acho que o ponto importante de colocar aqui é quais são os impactos econômicos de um eventual da criminalização do aborto, em de qual estágio que ele está, né? A criminalização, né, novamente, envolve esses pontos polêmicos, mas eu acho que ele gera alguns efeitos econômicos que a gente também se debruça, né? Eu gosto de fazer analogia com o caso das drogas, né? Obviamente são dois casos diferentes, mas enfim, quando a gente fala das drogas, né? Se existe uma demanda pela droga, mesmo que seja um crime, esse mercado ilegal ele vai existir. Né? E o caso do aborto ele é a mesma coisa, né? Então a gente tipifica como um crime, mas existe uma demanda por esse tipo de serviço, então vai existir um mercado, né? E o mercado ele é um mercado que vai ser ilegal, ele vai cobrar um sobrepreço para a realização desse tipo de procedimento, e a gente vai ter menos garantias de qualidade desse tipo de serviço, porque ele é um serviço ilegal, muito parecido com o mercado de drogas, né? Ele é ilegal, você não sabe a droga que você está comprando, você está pagando um sobrepreço, porque você está pagando um intermediário, etc. Então, é a economia 101 de mercados ilegais, né? No ponto do aborto, eu acho que ele ainda envolve uma questão mais sensível, que é o caso da saúde da mulher, né? E ele, por ser um mercado ilegal, né, o sobrepreço, né, que é cobrado nesse mercado ilegal, ele vai deixar algumas pessoas de fora. Então, eu acho que essa é a principal implicação econômica de um mercado ilegal, e principalmente do mercado ilegal de aborto, porque ele vai deixar de fora, existe uma demanda para que seja feito, ele vai deixar de fora algumas pessoas, e as pessoas que vão ser deixadas de fora são justamente as pessoas mais pobres, as pessoas, ou vai ser regulado ali pela qualidade do serviço, quem conseguir fazer vai fazer um serviço de pior qualidade. Então, eu acho que essa é a questão importante quando a gente fala do aborto, né? Que ele acaba, se a prática ela é demandada, mas existe uma criminalização, ela vai acabar amplificando um pouco mais essas desigualdades que estão relacionadas à desigualdade de renda, né? Então, é nesse sentido que esse mercado, eu acho que a gente tem que olhar com cuidado, né? Assim como quando a gente analisa o mercado de drogas.
Sem dúvida, né? E o que a gente
Né?
tem
E
que
como
é...
você colocou.
Pois não, pode ir, Cecília.
Eu ia só complementar, que eu acho que no caso ainda particular, quer dizer, tem as implicações econômicas relacionadas ao mercado ilegal, mas eu acho que tem a segunda implicação econômica, né, que a gente estava conversando há pouco tempo. A maternidade está associado a uma divergência de carreiras, né? Tem as normas sociais, né, mas é muito importante que a maternidade, o que o paper da Claudia Golden mostra com a pílula, né, é que quando a maternidade é uma escolha, né? As pessoas escolhem o tempo ótimo em que vão fazer seus investimentos educacionais. Quer dizer, não vou começar uma faculdade de direito, eu não vou conseguir terminar, talvez, se eu tiver um filho no meu primeiro ano, vai ser muito difícil, né? Então, existe um tempo ótimo para que os investimentos sejam feitos, né? Então, o método anticoncepcional é, obviamente, um método preferido sobre esse aspecto, né, um aspecto mais ético, mas existe uma literatura que mostra que o aborto também está relacionado, funcionando aí também para alinhar um pouco mais as expectativas de carreira das mulheres com o momento em que elas querem ter filhos.
Não, sem dúvida.
Não.
E é sempre interessante quando você chama atenção
Interessante quando
para
você chama atenção.
discussões e dimensões do aborto, né? Porque, de fato, em muitos casos a gente não está discutindo propriamente se somos favoráveis ou não ao aborto, e sim se vale a pena criminalizar o aborto, ainda mais quando a gente sabe que a destinatária dessa legislação penal é normalmente a mulher pobre. Porque as mulheres ricas ou terão acesso a esse mercado no Brasil, ou eventualmente até fora do Brasil, portanto, continuarão se utilizando desses procedimentos sem estarem expostas não só à legislação criminal, mas inclusive aos riscos que um procedimento mal feito, sem os padrões de segurança, podem representar para a vida dela, para a sua saúde reprodutiva. Então, você está muito correta quando você fala dessa segmentação. Social. E outro ponto fundamental aí dessa, não sei se a gente pode chamar a economia do aborto, né, Cecília? Que bom, se uma gravidez, mesmo planejada, como você disse, já é capaz de trazer tantas dificuldades adicionais para a vida profissional de uma mulher, imagine então uma gravidez não planejada, uma gravidez na adolescência. Eu tenho visto, inclusive, muitos economistas hoje pesquisando quanto uma gravidez, por exemplo, na adolescência, pode ser determinante para a vida econômica de uma mulher, né? E quando a gente pensa numa mulher de classe baixa, que não vai ter com quem deixar o filho, aquilo pode representar totalmente a impossibilidade de concluir uma educação até em nível médio, um curso superior, e isso com certeza vai ser determinante para o sucesso econômico dela, né?
É, com certeza. E no final das contas, também acho que é importante colocar, né, que a própria prevenção também é relacionada à renda, né?
É
É,
verdade.
então, a própria prevenção também é relacionada à renda. Então, no final das contas, por mais que a pílula seja um método mais desejável, ela também, ela pode, dependendo de como ela é vista, né? A gente tem aqui uma discussão no Brasil sobre clínicas de planejamento familiar, que não necessariamente são de aborto, mas quem é que vai ter acesso a isso? Se a gente vai dar acesso para os adolescentes, se não vai dar acesso aos adolescentes, né? E no final das contas, está tudo um pouco relacionado, né? A opção do aborto, a incidência, ela acaba sendo também em decorrência das outras opções que estão disponíveis para os diferentes status de renda, para as pessoas de renda mais elevada. E um ponto que eu ia falar também, Ana, que nos Estados Unidos, a gente aqui fala muito, né, no mercado ilegal, porque aqui é muito binário, né, sim ou não. Nos Estados Unidos a gente tem várias gradações, porque os estados também têm legislações diferentes, etc. Mas esse aumento da legislação, uma legislação mais rígida nos Estados Unidos, ele começa a se aproximar desse efeito que a gente vê no Brasil, né? Não é que o aborto seja totalmente legal, mas você vai ter alguns estados com uma legislação um pouco mais fraca, outros estados com uma legislação mais forte, mas aí o custo de uma mulher ir para um estado com uma legislação mais forte, mais fraca, é maior, então acaba criando esse mesmo tipo de desigualdade, é uma desigualdade de acesso. Então, variações, o mercado ilegal ou variações na forma como o aborto ou a permissibilidade de aborto é aplicada, ela continua gerando esses mesmos tipos de efeitos de amplificar desigualdades, né?
E é complexo, né, Cecília? Tudo bem que a gente sabe que os Estados Unidos constituem uma federação no seu sentido mais típico, mas quando a gente está lidando com uma questão como essa, que envolve direitos existenciais da mulher no mais alto grau, é tão complicado imaginar que, olha, uma por ter tido a sorte de nascer num estado terá acesso ao aborto e a outra não. Ou uma, porque tem dinheiro, pode se deslocar com todas as despesas para fazer o aborto seguramente em algum estado que permita, e outras não poderão, inclusive por questões econômicas, né?
Então eu acho que no final das contas a questão do aborto ela precisa ser pensada sobre as implicações econômicas. Eu acho que são duas implicações econômicas importantes. Primeiro, ela amplifica desigualdades, e segundo, ela está associada a interrupções nas carreiras não planejadas das mulheres, que tem implicação para a formação de capital humano, que tem implicação para a produtividade da economia e que tem implicação para o crescimento econômico. Então, eu gosto de colocar o aborto numa visão, do ponto de vista econômico. A gente tem dois argumentos aqui muito poderosos para trazer essa discussão, de uma forma mais transparente.
Perfeito, Cecília. E eu achei muito interessante quando eu mencionei essa iniciativa dos economistas lá norte-americanos, que eles disseram: olha, a gente não está querendo ignorar que essa discussão seja complexa, que tem aspectos jurídicos, éticos, religiosos, científicos. O que a gente quer dizer é que há também um aspecto econômico. E é o que a gente está querendo apresentar, porque inclusive o estado do Mississippi meio que estava negando esses impactos econômicos do aborto na vida das mulheres. Eu achei muito interessante que os economistas tenham, na verdade, tido o trabalho de fazer a espécie de contraprova, dizer, não, esse argumento é equivocado. Existem consequências econômicas, sim, e a gente pode apresentar essas consequências com base em evidências, né?
Exato.
Muito bom. E Cecília, vamos falar um pouquinho das mulheres economistas? Ou seja, a gente falou aqui
Sim.
um pouco, né, do aspecto geral, da questão de gênero nos mercados de trabalho, mas a gente sabe que a economia ainda é vista como uma área um tanto quanto hostil às mulheres. Eu queria muito te ouvir, qual é a sua experiência? Aliás, você concorda com essa afirmação? Qual é o papel também de inclusão e de diversidade na própria produção do conhecimento, né? Eu já tive alguns entrevistados que disseram: olha, a rigor a teoria econômica tem sido constituída por homens brancos do norte, e isso não necessariamente é inclusivo, não necessariamente vai incorporar preocupações fundamentais, muitas vezes, para as mulheres, para negros, para outras minorias, ou para países em desenvolvimento como o Brasil. Enfim, são questões que, claro, são distintas, mas também meio que se mesclam aí nessa discussão de diversidade. Eu queria muito saber o que é que você pensa desse assunto.
Eu acho que novamente aqui no ponto de vista da diversidade, tem uma literatura que, enfim, que mostra que tem dois artigos que eu gosto de citar, né, com relação à importância da diversidade e a importância da diversidade em algumas áreas de conhecimento, né? O primeiro é que tem uma evidência que times mais diversos eles inovam mais, né? Que tem um pouco a ver de diversidade de ideias, de pensamento, de construção. Então, isso é muito importante. Um outro ponto que eu acho que é interessante é que a gente também reflete um pouco o nosso contexto social. Então, a diversidade também ajuda ali, acho que está dentro desse primeiro argumento, né? Ajuda a gente a pensar em temas que fazem parte do nosso contexto, que são naturais para a gente estudar. Então, eu diria que tem aqui um argumento poderoso, né, em termos de ganhos de produtividade para a economia, de se pensar em times mais diversos e trabalhar para que essa diversidade seja alcançada. E fazendo coro a isso, né, tem um segundo estudo que mostra, né, que grande parte do crescimento que a gente viu nas últimas décadas, uma grande parte dele vem de uma melhor alocação de talentos na economia. Então, hoje a gente sabe que existem ótimas mulheres advogadas e ótimas mulheres economistas, mas elas não estavam nessa posição há um tempo atrás. E isso, por que que não estavam? Isso é uma má alocação de talento, né? Então, tem uma parte do crescimento econômico que tem a ver com a gente alocar os talentos onde eles deveriam estar alocados, e eles podem não estar alocados por algum outro motivo que a gente tem que tentar entender para corrigir essa distorção, né? Então, a diversidade, a alocação de talentos, ela contribui para o crescimento econômico. Acho que esse é um, sempre quando eu falo assim, a diversidade. A igualdade de gênero não é só o certo a se fazer, como também economicamente é o que faz mais sentido, né? Porque os times diversos eles inovam, a nossa produtividade aumenta, o crescimento aumenta, né? Então tem um argumento poderoso aí para isso. Eu acho que a profissão está muito atenta à questão da diversidade. É muito difícil, às vezes, a gente falar aqui de políticas de ação afirmativa, né, na questão de gênero, especialmente quando a gente considera que as mulheres já chegaram lá em alguns aspectos, né, no sentido de que elas escolhem as mesmas profissões, e que tem algumas outras coisas que a gente tem que trabalhar. Eu acho que o principal, né, um argumento contra a política de ação afirmativa, é que talvez a gente tenha que mudar, não é porque as mulheres não são capazes, mas é porque tem alguma norma cultural que ainda faz com que essa trajetória das mulheres para as posições de liderança não aconteça. Está relacionado à maternidade, está relacionado à densidade de pessoas, né? Você ser avaliado, o ambiente em que você trabalha é muito importante, né? Então, a cultura de trabalho dos lugares também depende da quantidade de mulheres que estão nesse ambiente de trabalho. Então, é um processo que é muito gradual, acho que está todo mundo bastante atento à questão da diversidade de gênero, mas ela não é uma coisa que muda da noite para o dia, ela envolve mudar uma coisa muito difícil, que é mudar as normas sociais. Então, acho que todo o trabalho que a gente como economista, a economia, ela sempre tenta pensar numa política em que ela não força a escolha, né? Que é assim, não, tem que ser assim, mas que tem algum incentivo, que isso vai mudar, que em equilíbrio isso vai acontecer, porque está todo mundo fazendo as melhores escolhas. Então, é isso que a política pública ela tem que tentar fazer, né? Para que tenha esse ambiente de diversidade. A gente está tentando, em economia particularmente, né? A gente tem um desbalanceamento muito grande. Eu acho que, apesar dessa ideia da maternidade, ela está muito relacionada a aspectos gerais de mercado de trabalho, também em economia, né? A gente vê, em economia, proporção de mulheres na graduação é mais ou menos parecida com de homens, aí acho que vão para o mestrado vai diminuindo, doutorado, professoras assistentes, professoras associadas, né? Então, isso vai diminuindo, que é esse canal de progressão de carreira. Ele tem aumentado ao longo do tempo, o que é ótima notícia, mas acho que mostra que a gente ainda tem um trabalho muito grande para alcançar a igualdade de gênero, que depende de fatores que estão mudando, mas que mudam muito gradualmente ainda.
E você concorda com que alguns argumentam que muitas vezes as mulheres, especialmente nessas posições de liderança, são julgadas com mais severidade? Porque, pelo menos, eu acho que eu te diria que isso faz parte da vida da mulher no direito, né? Não sei se você tem essa mesma impressão na economia. Eu já vi, por exemplo, alguns estudos que mostram que mesmo avaliações de trabalhos, artigos científicos apresentados por mulheres são mais rigorosas do que aqueles apresentados por homens. Enfim, como é que você faria um retrato hoje desse ambiente, das mulheres economistas e talvez até mesmo da academia, né? Acesso a publicações e questões do tipo.
É isso, né? A gente, como economista, tenta mensurar tudo o tempo todo, né? E você está muito certo em dizer que já tem essa evidência, né? De que um que eu vi recentemente, que estavam compilando, era como é que eram as posturas nos seminários, né? Que tipo de. Como é que as mulheres eram tratadas num seminário? E tem uma evidência de que o tratamento é um pouco mais agressivo, né? A forma como as perguntas são colocadas, né? Então, mas no final das contas, né? Tem esse tratamento e como é que a gente muda isso, né, Ana? Mudando a cultura, né, do departamento, mudando a forma e isso muda com diversidade. Então é aquela história do ovo e da galinha, né? Como é que a gente vai mudar isso? Eu acho que no final das contas é um longo caminho.
É verdade.
Mudar tudo isso é um longo caminho de você ter mais representatividade nessas posições chaves. Mas dito, eu acho que você tocou num ponto muito importante, assim, essas coisas são difíceis de medir, mas tem medidas sobre isso, né? Então a gente não pode ignorar que tem esses outros fatores acontecendo, que são difíceis de mudar. Acho que a solução, no final das contas, de política pública envolve mais representatividade. Não tem muito jeito.
E talvez algumas medidas, não sei o que você pensa, Cecília, que poderiam tentar mitigar esses viés de gênero, como, por exemplo, aquela que é um caso famoso, né, de orquestras que na audição de músicos resolveram simplesmente impedir que os avaliadores vissem se era uma mulher ou se era um homem. E aquilo foi determinante para uma contratação muito superior às mulheres, né? Me parece que isso não seria tão difícil em periódicos, né, se tentar assegurar uma espécie de uma revisão cega, pelo menos quanto à questão de gênero, para evitar situações, por exemplo, eu já tive alunas que falaram, professora, quando eu vou participar de concursos, de trabalhos, eu normalmente adoto um pseudônimo masculino, porque eu parto da premissa que com um pseudônimo masculino eu teria mais chances do que como uma mulher. Então, veja que situação delicada, né? Muitas vezes é colocada para nós mulheres.
Em economia isso é super difícil, porque que é diferente de outras áreas, né? Mas um artigo, quando ele é publicado em economia, ele é publicado muitos anos depois que ele foi produzido, ele foi apresentado em um zilhão de seminários, em um zilhão de... Então, mesmo que seja blind, todo mundo vai saber quem é, né? Então é muito difícil, acho que tem a ver ali com a forma como cada área trabalha nessas, né, suas publicações, mas é um ótimo ponto.
Aqui tem que ser mudança cultural mesmo, né, Cecília? Certo. E Cecília, fala um pouquinho do que esse prêmio Nobel da Claudia Goldin representa, né? Salvo melhor juízo, ela é a terceira mulher, parece que é a primeira a ser premiada individualmente. É muito interessante que não só era uma mulher, como ela pesquisa sobre gênero, né? Então, assim, se você pudesse destacar um pouquinho, não só a importância do prêmio, mas também a importância da própria Cláudia Goldin. Assim, vi que, inclusive, você escreveu uma coluna recente da Folha de São Paulo sobre ela, né? Mas, enfim, se você puder sintetizar um pouquinho o que é que isso representou para nós, eu ficaria muito feliz.
Eu fiquei muito feliz quando a Cláudia Golden ganhou, e eu falei assim: não, eu tenho que escrever uma coluna sobre a Cláudia Golden, porque ela influenciou tanto o meu trabalho, tantas coisas que eu produzi, as coisas que eu li, que eu realmente tenho que escrever. E aí, quando eu comecei a escrever o texto, eu comecei escrevendo sobre a minha visão pessoal, de como ela me impactou e como ela foi muito importante para a minha carreira. Eu falei assim: não, mas ela não merece isso. Ela acabou de ganhar o prêmio Nobel, ela não pode ser lembrada de como ela me, né, para os meus leitores, como é que ela me impactou, apesar de ter me impactado muito. Então, eu acho que no final das contas, eu me ative muito à contribuição quando eu escrevi, né, a contribuição dela. Ela foi muito pioneira, né, no sentido de que ela tinha alguns trabalhos. Ela é uma historiadora econômica, né, então ela sempre, que é um trabalho super difícil em economia, né, de estabelecer evidências históricas e tentar explicar evoluções por longos períodos de tempo, quando a gente ainda não tinha tantos dados tão detalhados como hoje. Então, é um trabalho muito detalhado, e ela fazia isso com muita perfeição, com muito rigor e muita técnica, né? Então, ela aliava as melhores perguntas, as melhores técnicas e aos melhores dados que a gente consegue, né, historicamente. Então, ela fez contribuições no início da carreira dela muito sobre padrões no mercado de trabalho, evoluções da desigualdade, e depois ela focou um pouco mais nessa evolução histórica da carreira das mulheres. Ela tem muitos artigos, né, mostrando, por exemplo, essa convergência nos níveis educacionais entre homens e mulheres, a importância da pílula anticoncepcional para separar, né, o sexo da atividade da maternidade, né, de como isso é importante para que as mulheres possam fazer escolhas que exigem dedicação exclusiva em tempo integral, né, de formação, e por isso que as mulheres começaram a ocupar posições que eram tradicionalmente ocupadas por homens. Ela tem vários artigos sobre maternidade, como a maternidade importa. Ela fez muito durante a pandemia, entendendo, né, por que que a gente estava vendo muita desigualdade de gênero no mercado de trabalho, o que que estava por trás disso, né? Ela é uma das pessoas que fala desse papel da cultura, de mudar as normas sociais. Existe muita convergência, mas existe uma última convergência que está relacionada a essas normas sociais. Então, ela tem um trabalho, acho que pelo conjunto, né? O conjunto de um tema que é muito, muito importante. Ela fez isso com muito, muito rigor e muita qualidade, né? Então, ela, acho que eu diria que a contribuição dela, né? Eu fechei a coluna, a contribuição dela são duas. Uma foi que ela realmente tem bagagem para ganhar o prêmio Nobel, pela contribuição de tudo que ela fez. E o segundo foi porque ela fez isso numa profissão que ainda é majoritariamente dominada por homem. E a gente, justamente todas essas barreiras que ela coloca nos estudos dela. Então, ela é uma ganhadora dupla desse prêmio, né? Numa profissão que a gente ainda não tem igualdade de gênero. E eu queria só fazer o ponto que eu não fiz na minha coluna, mas quando eu fui para o meu doutorado, né, O paper dela foi esse, dessa Blind Audition, foi o primeiro que eu li e eu fiquei tão encantada. E eu falei assim: nossa, realmente, a gente pode falar de gênero em economia. E tem uma pessoa muito interessante fazendo um trabalho incrível sobre isso. Um segundo artigo que, enfim, e eu acabei trilhando essa parte de mercado de trabalho e gênero. E um segundo artigo que eu li foi justamente esse da pílula, né, anticoncepcional. E eu li, me debrucei muito sobre ele. E eu acabei publicando um outro artigo relacionado a essa ideia dela, porque eu li o artigo dela. Ela falava muito sobre o papel da pílula para as mulheres jovens que estavam investindo nas suas carreiras. Mas a pílula nos Estados Unidos, né, por essas questões éticas e morais, ela primeiro foi tornada disponível para as mulheres casadas e não para as mulheres solteiras, né? Então eu fiz usei um pouco dessa ideia dela para mostrar que, no final das contas, a pílula também beneficiou as mulheres casadas e que as mulheres que casavam, apesar de casarem mais cedo, tinham acesso à pílula e também conseguiam fazer esse upgrade educacional, né, com acesso à pílula, apesar de estarem casadas.
Nossa, que legal, né? E aí você vê uma verdadeira professora, ela é inspiradora, né? Inspirou você e quantas mulheres, né? E o como também é importante que nós mulheres tenhamos essas referências, né? Tenhamos em quem nos inspiraram, que muitas vezes gera um problema, né? Na falta de inspiração, eu acho que a trajetória de todas nós fica muito comprometida, né? Mas, assim, uma última perguntinha, assim, mais técnica, antes de fazer uma perguntinha mais pessoal. Eu queria muito explorar como é que você vê esse diálogo entre economia e direito, né? Em alguns momentos aqui você já disse, olha, eu tenho uma certa dificuldade com essas obrigações impositivas, talvez a gente tenha que trabalhar mais com incentivos. Teve um artigo seu também na Folha em que você sustentou que a discriminação contra mulheres não é resolvida apenas pela lei, ou seja, vamos devagar. E a gente tem visto, né, muitas coisas, olha, vamos igualar de forma obrigatória salário de homens e mulheres, discussões sobre ações afirmativas em conselhos de administração de empresas e etc. Como é que você vê aí essa tensão?
Esse é um ótimo ponto. O que eu diria, Ana, é que uma legislação que fala que eu tenho que pagar igual a homens e mulheres, ela implicitamente assume que o único motivo pelo qual existe a diferencial de salário é um diferencial que não deveria existir. E a gente sabe que não é verdade. Então, essa é a dificuldade que eu tenho com esse tipo de legislação. É porque ela não mexe no. É, no que, na parte interna que determina as diferenças, né? No que realmente causa as diferenças. Ela tenta solucionar o problema no final, quando no final existe um motivo para a gente estar observando aquele final. É um equilíbrio da sociedade, as normas culturais são diferentes. Então eu tenho uma visão de que não adianta a gente fazer isso, e que se a gente fizer isso, vai ser ruim, porque existe um motivo para estar sendo pago diferente. E a gente, em vez de obrigar a pagar igual, a gente deveria tentar corrigir o motivo pelo qual está sendo pago diferente, né? E eu acho que essa é uma visão que eu tenho, assim, na parte de gênero, né? Acho que você tocou num ponto muito, muito especial, mas também ao longo das minhas. Dos meus textos, acho que também abordando questões mais amplas, né, de economia, né, às vezes a forma como um outro ponto que eu, né, um outro exemplo que eu digo que às vezes a justiça ela pode aumentar desigualdades, né, a gente tem visto aí também muita disputa judicial com relação a benefícios sociais, mas o acesso à justiça é que nem o acesso que a gente estava falando ali do aborto, né? Nem todo mundo tem acesso à justiça. Então, direitos sociais não têm que vir através da justiça, né? A gente tem que entender o que que o nosso orçamento pode pagar, e o que ele pode pagar a gente tem que priorizar para quem precisa, não para quem entra na justiça. Então, a gente tem um pouco dessa visão aqui no Brasil, né? De que o governo tem que prover muita coisa e a gente vai entrar na justiça contra o governo. Só que o orçamento é uma peça consolidada, né? Então, dá para um significa não dá para outro. E eu acho que é isso que falta um pouco nessa nossa abordagem do direito, né? O direito, sempre quando eu converso com um jurista, a gente tem essa ideia, assim, não, o direito tá na lei, tem que fazer, mas tem implicações, né? Quando tem uma decisão, tem implicações para o coletivo, né? E acho que tem um papel aí, né, de direito, de economia, de tentar se entender um pouco mais, né, de se é assim que a justiça está interpretando isso, então talvez a gente tenha que mudar um pouco essa lei, porque essa lei está tendo alguns outros efeitos econômicos.
Perfeito. E Cecília, se você pudesse compartilhar algum ponto da sua experiência pessoal, ou tivesse algum conselho para aqueles estudantes ou profissionais que, enfim, gostam dos seus temas de pesquisa, economistas ou juristas querem se aprofundar nesses assuntos, querem ser professores, enfim, seguir uma carreira semelhante à sua, você teria esse conselho ou uma experiência pessoal para compartilhar com a gente?
Eu teria um conselho. Eu sempre fui uma pessoa. Eu acho que é muito importante você fazer o que você gosta, né? Quando eu falei ali do meu primeiro ano de economia e direito, eu acho que no final não é porque eu não gostei de direito,
Gostou,
não.
se
Eu
apaixonou.
amei economia, eu me apaixonei por economia e achava que aquilo ali era tudo que eu queria fazer na minha vida, e sempre quis muito fazer aquilo da minha vida, descobri ao longo do tempo que era realmente uma coisa que eu gostava, e isso torna o processo todo muito prazeroso. Então, quando você vai conversar com alguém, é uma conversa que você gosta de fazer, né? Que é interessante para você também, e o doutorado, por exemplo, né? Um período de muito. Tem um pouco dessa pressão, mas para mim foi tão interessante. Eu estava conversando com tanta gente interessante, eu achava os temas tão legais. Então, acho que é muito importante você gostar do que você faz e escolher os temas, né? Eu tive no meu início da carreira, eu achava que economia era só, enfim, era só macro, eu achava que era isso que todos os profissionais de sucesso faziam, e eu, ao longo da minha carreira, falei, não, mas eu gosto um pouco mais de dados, de análise de dados, eu gosto de olhar o mercado de trabalho no detalhe, eu tenho muito interesse por temas de gênero também, e eu acho que se permitir, né, ir nessa trajetória que você gosta facilita o caminho, né? Se permitir mudar, né, e na trajetória que está te fazendo mais feliz.
Com certeza. Eu acho também muito importante essa paixão, esse gosto, né? Porque, assim, essas trajetórias nunca são fáceis, né? Uma vida acadêmica é cercada também de percalços e desafios. E é o que você falou, fica muito mais fácil quando a gente gosta, né? Até um doutorado pode ser prazeroso e não só aquele momento de sofrimento e estresse, né?
Exato, exato.
Perfeito. Olha, Cecília, muito obrigada pela conversa, foi excelente. Aprendi aqui muito com você. Parabéns pelo trabalho. Enfim, continuamos aí a te acompanhar nas colunas, nos artigos. Sempre muita sorte e muito sucesso para você.
Obrigada, Ana. Foi um prazer participar. Foi ótimo. Acho que falamos de vários temas interessantes, inclusive na interseção com o direito, que também acho que faz parte aqui das minhas pesquisas.
Que coisa boa, muitos pontos aí em comum. Obrigada mais uma vez, Cecília.
Obrigada, Ana.
Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos, José Janci Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.